Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 18 de maio, segunda-feira, e este é o episódio 16 do meu podcast. São 16 dias seguidos a gravar diariamente, a entregar conteúdo todos os dias, sem interrupções. Hoje vou falar sobre um tema que acho que é muito importante para aqueles que são mais novos, que são estudantes e que estão agora a preparar-se para fazer uma transição para o mercado de trabalho. E esse tema é como ter sucesso no primeiro emprego. Escolhi este tema porque, na minha opinião, é uma fase crítica da vida. Não é a fase em que deixamos de depender dos outros. Não deixamos de depender, mas deixamos de ser absolutamente dependentes, não é? Porque até aí estavam a estudar com tudo pago pelos pais. De certa forma, estavam acolhidos pela família, protegidos pela família, e aquilo que tinham era aquilo que a família vos dava. Já tinham algum controle dos resultados, já podiam ter melhores notas do que os outros, mas ainda muito num ambiente gerido financeiramente pelos pais, ainda um pouco crianças, e de um lado da escola com avaliadores que são os professores, e com uma forma de avaliação definida por eles e que dão notas para as quais vocês, é verdade, podem competir, mas que é um jogo que não é o vosso jogo. Estão a jogar um jogo dos outros, com as regras dos outros. Quando transitam para o mundo do trabalho, estas duas coisas mudam um pouco. Para já porque começam a ganhar dinheiro. E, portanto, entram num mundo em que têm os vossos próprios recursos de uma maneira diferente. Mesmo que sejam de uma família rica, é diferente o dinheiro que vocês ganharam ou o dinheiro que foi ganho pelo vosso avô. É muito diferente. E, portanto, começar a ganhar dinheiro é importante. A segunda questão é que, no primeiro emprego, no mundo do trabalho, continua a haver uma figura como a do professor, que é o vosso chefe profissional, mas vai ser um ambiente menos estruturado. Quer dizer, não há testes de 3 em 3 meses, não há regras tão claras. A forma como o professor avalia, neste caso deixa de ser um professor, passa a ser o vosso chefe. Epá, não tem uma estrutura previamente definida por nenhum Ministério da Educação ou por nenhuma universidade. Portanto, ele avalia com a sua própria cabeça e com a sua própria opinião e com a sua própria cultura e, portanto, é muito mais próximo do mundo real do que o mundo da universidade, não é? Nas universidades nós estamos a fazer um jogo que foi definido. No mundo real é assim, quer dizer, encontramos pessoas que gostam de nós, encontramos pessoas de quem nós gostamos ou também podemos encontrar pessoas que não gostam de nós e de quem nós não gostamos, mas temos que conseguir ter sucesso nesse ambiente menos controlado. Não é? É muito diferente o ambiente de um jogador de golfe em que o campo foi preparado e desenhado ou de um surfista em que as ondas mudam todos os dias. O mundo real é assim, quer dizer, o campo de jogo altera-se todos os dias, não há dia que seja igual ao outro e isso faz parte da nossa aprendizagem. Nós temos que ter sucesso num ambiente que não é nem um campo de golfe, nem um campo de futebol, nem um campo de ténis, é um ambiente não estruturado. É um ambiente não estruturado em que pode haver vento ou não haver vento, pode haver ondas ou pode não haver ondas, pode estar frio, pode estar calor, tudo isso influencia. E temos que ter sucesso assim, é assim que funciona na vida. E, portanto, o primeiro emprego tem essa diferença face à escola. E há pessoas que têm muito sucesso na escola, que é as regras estruturadas, o campo estruturado, o serviço sempre igual, e depois no primeiro emprego são um desastre. E há outras pessoas que nunca foram à escola, nunca conseguiram adaptar-se ao mundo estruturado, mas safam-se muito bem no mundo profissional, porque conseguem adaptar-se e conseguem encarar os desafios. Idealmente, é ter sucesso nos dois lados, é ser um bom aluno de uma grande escola e transitar para o mundo profissional menos estruturado e conseguir viver com isso, com sucesso. E, portanto, é uma fase importante da vossa vida, a transição para o primeiro emprego. E o que eu quero dizer é que vai definir também um pouco a vossa marca, não é? Pá, porque, sinceramente, pá, daqui a uns anos ninguém quer saber em que universidade é que vocês andaram e o que é que estudaram. Contou agora para obterem o primeiro emprego, se calhar. Epá, mas daqui para a frente a marca vai ser feita, a vossa marca pessoal vai ser feita no mundo profissional, não é? E o primeiro emprego é o primeiro grande teste, é dizer, pá, este tipo acabou de sair da universidade, vamos lá ver o que é que o gajo consegue fazer numa empresa, não é? E, portanto, é preciso perceberem que isto não é só uma maneira de ganhar uns cobres, isto é uma maneira de vocês definirem a vossa marca pessoal. Foi sempre assim que eu olhei para o meu primeiro emprego. e para os outros todos seguintes, não é? Que impressão é que deixam? Quem falar de vós fala como? Conseguiram ou não conseguiram superar os desafios com boa disposição, com energia, não é? E porquê é que eu estou sempre a falar em desafios? Epá, porque nós só construímos marca, nós só somos reconhecidos se superarmos desafios, não é? Um soldado americano, pá, ganha o Purple Heart, epá, em combate, não é uma medalha que se ganha em combate, não é no quartel, não é em tempo de paz, não é quando está tudo limpo e organizado, não é quando sai à noite e vai jantar à casa dos pais, é em combate, a comer ração de combate com tiros a passar por cima e no meio de um ambiente totalmente confuso e não estruturado. É aí que se fazem os grandes feitos e é aí que se distinguem os heróis. E, portanto, têm que olhar assim, têm que olhar para o primeiro emprego como uma forma de definir a vossa marca. E não tenham dúvidas que vai ficar definida ou vai ficar muito marcada. Podem sempre tentar corrigir, mas vai ficar muito marcada. E segundo, quanto mais desafios houver, melhor. Porque são oportunidades de mostrar traços heroicos, traços de performance excepcional, não é? Traços de alguém que pode resolver desafios complexos em ambientes de incerteza. É isto que o mercado quer, tudo o resto pode ser substituído por robôs, não é? Um gajo super certinho que cumpre as regras e que faz tudo, beabá, tudo certinho, epá, não vai valer muito, daqui a 10 anos não vai valer muito. Quem é que vale muito? É a pessoa que funciona num ambiente não estruturado, que é criativa, que é resiliente, que tem capacidade emocional para lidar com os outros, são esses que vão ganhar. E, portanto, Deus queira que no vosso primeiro emprego haja desafios. É uma coisa que eu costumo dizer aos meus filhos e que vou partilhar aqui, que é quando, às vezes, os filhos são pequenos ainda, não é? Tenho uma rapariga com 8 e um rapaz com 10. E às vezes, pá, vêm ter comigo e vêm-me falar de um desafio qualquer, uma coisa que lhes correu mal, ou estão chateados ou não sei o quê, pá, caí, arranhei-me. Minha primeira resposta é sempre perguntar-lhes, e foi divertido? Oh pai, mas eu estou a dizer que me arranhei. Não, e foi divertido arranhar-te? Porquê? Porque epá, nós conseguimos olhar para tudo como se fosse um jogo. Nós não temos que viver em sofrimento, não temos que viver, não temos que nos habituar a ser os coitadinhos miseráveis, não é? Epá, há muita gente que parece que foi treinada e habituada. Ai, coitadinho, está arranhado, está, deixa ver. Vamos ver, vamos ajudar, quer colinho. Ou então a dizer assim, epá, que giro, mas como é que tu coisas? Epá, ia correr, epá, então essa corrida deve ter sido super divertida. Não é? Ah, mas está-me a doer muito. Ótimo, fantástico, já ficaste a saber qual é a sensação quando cai. Pá, é uma experiência diferente e olha, ficaste a saber que aguentas. Ficaste a saber que por mais que doa, consegues aguentar. E é verdade, quer dizer, a pessoa ganha essa informação do acidente, da pequena coisa que corre mal, de uma discussão que tem com alguém, vai aprendendo, tudo isso são aprendizagens, não é? Já viram, por exemplo, epá, qualquer animal selvagem, se viram daqueles programas BBC Vida Selvagem? Se tiverem 3 ou 4 leõezinhos juntos, é para o que eles estão a fazer. Estão-se a arranhar um ao outro, estão a mordiscar, estão a fingir que estão a lutar. Porque isso prepara-os para os desafios futuros. Se nós pegássemos daqueles leõezinhos, os separássemos e dessemos colinha e dessemos festinhas e dessemos não sei o quê, e depois os soltássemos em adultos numa savana e disser vai matar uma zebra, não consegue matar a zebra. Passou a ser um gato amestrado. Isto é mais fácil de acontecer, sobretudo em famílias afluentes, com recursos, em famílias em que já não há grandes desafios a resolver porque as coisas estão bem encaminhadas, e o menino e a menina transformam-se em animais de estimação. Acham que é fantástico. E até ali foi fantástico. Até ao momento do primeiro emprego realmente foi fantástico. Eram reconhecidos pelos colegas, pá, tinham uma casa bonita, estavam satisfeitos. Começam a trabalhar, levam com o mundo real. É o tal leão que o soltam e não é capaz de matar uma zebra. E portanto, epá, desejo-vos um primeiro emprego que tenha desafios, que tenha incerteza, que tenha complexidade. Encarem isso de forma positiva e encarem como um jogo. Agora, o que é que eu quero dizer com isto, encarar como um jogo? Se for muito desafiante, é um jogo obrigatoriamente, não é? Se for um emprego, pá, com muita pressão, com muita intensidade, com muito olhar aos resultados, em que vos dão muita autonomia, é um jogo. Automaticamente, epá, porque vocês têm que dizer assim, epá, eu vou ter sucesso nisto. Reparem que eu não vos estou a dizer, eu vou gostar disto, eu vou divertir-me, eu vou achar interessante naturalmente. É um jogo, é dizer assim, eu vou superar, eu vou aguentar, eu vou conseguir superar isto. Portanto, se for muito desafiante, é assim. Se acham que o nível está baixo, vocês podem sempre incrementar o nível de dificuldade. Não é? Vocês, se forem parar a um sítio que é super suave e que não explora totalmente ao limite e à exaustão as vossas capacidades, vocês podem dizer assim, epá, o meu primeiro emprego não vai ser uma passeata pelo campo. Não vou deixar que me definam assim. Se escolhi mal e entrei num sítio onde não tenho pressão, vou pôr pressão a mim próprio. Pá, definam. Epá, eu quero ser quem trabalha mais horas nesta empresa. Não é porque não tenham mais nada para fazer, mas é porque isso vai treinar-vos. Vocês alguma vez treinaram dizer assim, deixa-me lá ver se eu aguento trabalhar 15 horas por dia durante 3 meses seguidos, incluindo sábados e domingo. Pá, é interessante descobrir qual é o nosso limite, não é? É interessante. Ah, mas isso não é saudável. Epá, está bem, mas escalar os Himalaias também não é, não é? Epá, fazer mergulho subaquático a 60 metros de profundidade se calhar também não é saudável, mas são desafios que nos levam para a frente. E se não querem este, escolham outro. Ser quem estuda mais. Entrar lá e dizer assim, epá, não, eu vou trabalhar às 8 horas do horário e depois, logo a seguir, vou pôr-me a estudar. Faz de conta que trabalho numa empresa que vende cenouras e vou dizer, epá, eu vou saber mais de cenouras do que o gajo que está cá há 30 anos. Mas porquê cenouras? Epá, porque é o objeto da empresa. Não vou estudar uma coisa que não tem nada a ver com isto. Não é? E pá, isso de repente, pá, sabem mesmo mais, epá, da biologia, do não sei o quê, dos ciclos, dos tipos de cenoura, dos nutrientes, dos adubos, do não sei... Epá, é possível qualquer campo serem autodidatas e dizerem eu vou ser a pessoa que sabe mais disto nesta empresa, ponto final. Epá, isso é interessante. Por exemplo, posso contar um exemplo pessoal. Epá, eu comecei a trabalhar estudei na Católica, Economia, quando acabei o meu emprego foi na Telecel, que é hoje a Vodafone. Vodafone Portugal. Na altura chamava-se Telecel. E epá, fui trabalhar para o gabinete do presidente. No gabinete do presidente da empresa, epá, havia lá uma sub-área, que foi onde eu fiquei a trabalhar, que era Regulatory Affairs. Portanto, assuntos regulamentares. Até, acho que se chamava em completo, era Regulatory Affairs and Carrier Relations. Portanto, assuntos regulamentares e relações com carriers. Carriers são as empresas incumbentes que têm os cabos de telecomunicações enterrados e tudo mais. E, epa, claro, com um operador de telecomunicações como era a Telecel, ou hoje a Vodafone, epa, tem relações de negócio super extensas com outros operadores. Epá, e nós tentávamos estudar, epá, formas de renegociar os contratos, fazíamos as negociações, preparávamos as negociações e também tínhamos que validar depois se esses contratos e essas negociações eram bem executadas e eram cumpridas. Epá, e havia lá mais pessoas que trabalhavam em produzir relatórios para isso. Epá, e eu reparei que na área financeira, epá, tinha um conjunto enorme de pessoas só a validar as faturas que vinham de outros operadores. Porque chegavam as faturas em papel e não sei o que, eram preciso validar. Mas depois aquilo eram centenas ou milhares de circuitos alugados, que são leased lines em inglês, não é? Portanto, circuitos alugados, tipo, linhas enterradas no baixo do chão que tinham que ser alugados a outros operadores, por exemplo, Portugal Telecom. Bem, comecei a ver, mas será mesmo eficiente ter esta gente toda aqui? Aquilo nem era necessariamente parte do meu trabalho, mas ter esta gente a validar a fatura uma a uma, a picar cada linha contra o preço, a distância e o comprimento da linha contra aquilo que estava numa base de dados. E então disse, epá não, arranjem-me ficheiros em Excel disto e eu vou arranjar a maneira de fazer uma comparação automática. Então aprendi sozinho, porque eu era do curso de economia, não tinha nada a ver nem com informáticas nem com programações. Horas a fio a estudar, comprei livros, epá, li os livros todos, aprendi a programar em Visual Basic, epá, e fiz um programa, epá, que comparava aquilo que antes demorava, se calhar, epá, 3 semanas a fazer, passou a demorar 30 minutos. Comparava o ficheiro de Excel, os vários ficheiros de Excel que chegavam de operadores de telecomunicações, com uma base de dados central que nós tínhamos, e dizia logo se o circuito estava com o comprimento certo, se o preço era certo, quais eram as diferenças... Tudo automaticamente. Epá, ao ponto, pá, eu era um miúdo, acabado de sair da faculdade, que veio o presidente da empresa à minha secretária para a frente da gente dizer, epá, mostra-me lá isso, ouvi falar que você, epá, cortou de 3 semanas para 30, para 30 minutos. Eu disse, epá, então venha cá, nesta hora ele foi à minha secretária, nós pegámos no software, pumba. Aquilo estava feito, pá, marcava tudo, marcava as diferenças e acabou. Epá, e vão dizer, epá, mas epá, como é que... Porque com vontade conseguem fazer tudo, não é? Em vez de dizer assim, pá, isto que era interessante era haver um sistema automático que fizesse isso. Então porquê é que não fazes um? Ah, não sei fazer. Então aprenda. Estas coisas marcam. Estas coisas marcam. Estas coisas fazem diferença numa carreira. Por causa desta e por causa de outras, eu fui a primeira pessoa na Vodafone de Portugal, que agora é Telecel, a ter um MBA todo pago pela empresa. Não é? Eu fui fazer o MBA sem me demitir da empresa. A empresa deu-me um ano sabático para eu estudar enquanto era empregado da empresa e ainda me pagaram as propinas. Mas independentemente da recompensa, eu por acaso tive a recompensa, mas e se não tivesse? Também superar desafios é bom, independentemente de ser recompensado por isso. Epá, a não ser que queiram ser uma pessoa, pá, cuja vossa vida é o sindicato, é olhar para direitos laborais, é ver se o patrão está, se o capital está a abusar do trabalho. Epá, mas isso é para ser líder sindical, não tem nada de mal. Mas é outro tipo de vocação, não é? Para quem não estiver nesse jogo, pá, o mais vale é tentar superar o desafio. Não é? Se o jogo não for fazer uma carreira a defender o trabalho provocando o capital, então mais vale tentar superar o desafio que é natural naquela empresa. Dês um exemplo de alguém, pá, de um curso de economia que tem zero a ver com programação, zero a ver com tecnologia, ir aprender sozinho, noite desafio, a programar, fazer um programa que foi usado durante muito tempo numa empresa grande. E, pá, e não é por ter mais capacidades, é só a vontade para qualquer pessoa conseguir fazer aquilo. É só a vontade de dizer durante 15 dias vou ler 3 horas por dia livros de programação. Depois vou fazer um programa pequenino. Depois vou fazer um maior. Lembro perfeitamente, pá, o primeiro programa pequenino era um programa que fazia o jogo do galo sozinho. Não é? Depois fazia uns programas pequeninos também, epá, que simulavam que havia uma conversa. Portanto, pedia, por exemplo, à minha mãe para escrever qualquer coisa, e que ele via se a frase terminava em ponto de interrogação, respondia porque é que pergunta. E depois a pessoa respondia porque não sei o quê, e ele pegava no resto que estava a seguir ao porque, transformava aquilo numa contrarresposta, e conseguia, epá, simular que estava a falar com alguém durante, epá, durante pouco tempo, durante 5 minutos, até a pessoa começar a perceber que as respostas vinham repetidas. Mas tentei fazer esses jogos só para ver que eu sabia mesmo, e depois fiz um software que foi usado na empresa grande. E portanto, epá, podem pôr desafios a vós próprios, epá, ser quem trabalha mais horas, ser quem estuda mais, ser quem entrega mais resultados, ou até, por exemplo, epá, acho que isto é importante para treinar a liderança, ser quem motiva os outros. Não é? Epá, quem queira ser um líder no futuro tem que saber motivar os outros, tem que saber ser uma influência positiva. Se vocês olharem para o lado e veem um colega que diz assim, epá, não, estes gajos estão a abusar de mim, pá, estes gajos, epá, estão a querer que eu trabalhe mais horas do que devia, estes gajos põem muita pressão, mas vocês já sabem que estão a falar com alguém que não é um líder do futuro. É a mesma coisa do que ter num exército alguém a dizer assim, não, pá, vamos morrer todos nesta batalha, vamos morrer todos, o general, epá, não está a perceber nada do que tem que fazer, epá, e portanto nós estamos aqui nesta batalha, mas vamos morrer todos. Isto não faz sentido nenhum, esta batalha não sei o quê, nós devíamos era desertar. Epá, isto é algum candidato a herói? Isto é algum candidato a herói? Não, o herói é o tipo que diz, epá, confiança, temos que acreditar, epá, se os gajos estão a dizer que é assim, é porque com certeza sabem alguma coisa que nós não sabemos, porque na estratégia da batalha há elementos que são confidenciais, epá, vamos dar confiança, vamos dar o nosso melhor, vamos ser os melhores em combate, vai correr bem, tenho a certeza que conseguimos derrotar o inimigo. Epá, isto é tão melhor do que ser a pessoa que diz que vamos morrer todos e que isto não faz sentido nenhum, não é? Exceto se quiserem ser o líder sindical. Epá, mas para isso não é este podcast. Não que tenha alguma coisa contra, epá, mas não é o meu mundo, não o conheço e, portanto, não consigo defender nem apresentar. E, portanto, epá, acho que se tiverem um... Acho que são também oportunidades. No primeiro emprego, e queria também dizer isto, a organização está a observar-vos, não é? Eles trabalham onde quiserem, estão a ser observados, não é? E há muita flexibilidade para vocês melhorarem o vosso comportamento, não é? Porque quando forem CEO de uma empresa já não há assim tanta flexibilidade, não é? Porque é preciso mesmo resultados, é preciso entregar, é preciso tudo. Quando se está no primeiro emprego, há o bacoco que faz os mínimos e há a super estrela que brilha muito. Há mesmo um range enorme, não é? Há mesmo um range enorme de performances, de resultados, de atitudes. Não queiram ser o bacoco. vão ficar marcados para sempre como o Bacoco, pá. Vão, epá, o que é que querem? Vão, não há outra maneira, pá. E falava, por exemplo, há bocado na motivação, de ser capaz de mostrar desde cedo, epá, capacidade de influência, capacidade positiva, influência positiva. Um colega faz uma coisa positiva, pá, publicamente dar-lhe os parabéns, pá, cumprimentar. Acham que aquilo é pequeno, vale pouco. Epá, mas para ele se calhar foi muito esforço. Tem que ser reconhecido. Mas a mim não me reconhecem. Não, mas reconheçam a vocês, não alinhem pelo mínimo. Quem vai com os outros nunca lhes passa à frente, não é? Quem vai com os outros nunca lhes passa à frente. E portanto, mesmo que o ambiente no vosso primeiro emprego seja um ambiente em que, pá, em que não se elogia, em que não se aplaude os sucessos dos outros, sejam vocês a fazer isso. Mantenham um contacto com a chefia. Epá, das coisas que é mais fatais na carreira profissional é a pessoa isolar-se. A pessoa que se isola normalmente é uma pessoa que é incapaz ou epá, que tem inseguranças muito grandes e acha que não as vai conseguir resolver, porque senão pedia ajuda. Não é? É sempre possível ir ter com alguém e pedir ajuda, dizer, epá, olha, estou com esta dificuldade, ando com esta ansiedade, não percebo isto, pode-me dar um conselho? E ouvir genuinamente, não ir para lá já achar que vai ser uma desgraça. A maior parte das pessoas, epá, são boas pessoas, sinceramente, a maior parte das pessoas são boas pessoas, e se vocês mostrarem vulnerabilidade e se quiserem estabelecer uma relação pedindo ajuda, epá, vão ser ouvidos. Não é? Mas outra coisa que é importante, pá, é não porem o vosso sentimento do gostam ou não gostam do trabalho. É a mesma coisa com o Cristiano Ronaldo estar a dizer, pá, hoje não me apetece ir jogar, ou pá, mudei para este clube e agora não gosto. Epá, não vale a pena, ele enquanto lá está tem que ter performance, porque senão vai estragar a sua própria marca. Imaginem agora o Cristiano Ronaldo mudar para o Manchester City e chegar lá e dizer assim, não, eu ando a jogar mal porque estou desmotivado. Epá, ridículo, era o fim dele, era o fim da carreira dele, era o fim da reputação dele. Uma pessoa daquele nível não pode andar desmotivado, pode dizer é assim, eu estou aqui, vou tentar mudar de clube, ou vou-me embora, não quero jogar mais, não gostei e vou-me embora. Agora, andar lá desmotivado, epá, nunca façam isso, eu nunca fiz isso, eu tive momentos na minha carreira em que tinha relações mais tensas com a minha chefia direta, sobretudo quando já estava a mais alto nível. Pá, nunca deixei que isso me afetasse, porque um profissional de alta categoria não interessa se gosta, tem que marcar golos e tem que estar motivado e tem que dizer aos colegas para darem o melhor e não pode ir para o balneário queixar-se e não pode ligar a outro colega a queixar-se daquilo, porque senão está a perder as suas capacidades de liderança. É pago para liderar. E porquê que é pago para liderar? Porque já liderava antes de ser pago para liderar. Nunca confundam eu faço o que me pagam ou porque faço o que devo fazer sou recompensado por isso. O dinheiro nunca é uma motivação para os verdadeiros campeões. Os verdadeiros campeões são recompensados com o dinheiro, mas eles não fizeram aquilo porque lhes pagavam, já fariam em qualquer caso. E outra coisa que é importante, epá, posso-vos dizer, epá, na minha empresa, na minha carreira toda, que já levou umas décadas, epá, nunca me despediram nenhum emprego. Nunca fui despedido. Nunca me pediram para sair. Nunca me disseram que não me renovavam um contrato. Epá, não é por ter tido sorte, é porque eu fiz questão, por onde passei, de ser bom. Independentemente de gostar, de não gostar, fiz por ter sucesso. Pá, e portanto não sejam um gajo, pá, que é despedido. Pá. Eu acho que há se calhar três níveis. Pá. O primeiro nível é tem sucesso, gostam dele, pá, ele gosta ou não gosta, entrega. Um Cristiano Ronaldo, motivado ou não motivado, entrega. Um Drake, pá, não pode ir para um concerto a dizer, estou chateado, estou não sei o que, não vou cantar. Pá, não pode, pá, tem que fazer o show, the show must go on. E portanto isto é o nível máximo. O segundo nível é não gostou, admite-se, vai-se embora. Depois há o terceiro, que não gosta, não se vai embora, arrasta-se, pá, tem que lhe quase fazer uma sugestão, e depois há o pior de todos, é que tem que lhe pagar para se ir embora. Já viram o que é alguém pagar-vos para vocês irem embora? Epá, mas há malta nova que aceita isto, pá. Eu nunca aceitaria na minha carreira, alguma vez, que chegasse sequer a haver essa conversa. Epá, porque não quero ficar com essa marca. Pagarem para vos ir embora, pá, é tipo, é o mais baixo que existe, pá, não consigo imaginar nada mais abaixo do que isso profissionalmente. e a empresa gostar tão pouco de vocês que está disposto a pagar-vos para se irem embora. E vocês a aceitarem ser pagos para se irem embora. E mais, a aceitarem que não tiveram performance. É para quando podiam ter trabalhado noite e dia, pá. E portanto, eu posso dizer no meu caso, epá, sempre dei o meu melhor, sempre tentei motivar, sempre tentei candidatar-me, epá, nem que fosse primeiro emprego, candidato a futuro CEO, ter essa postura, epá, andar o mais alegre possível, andar o mais motivado possível, estar alinhado com os valores da empresa, não interessa se concordamos ou não, são os valores, aquele é o jogo, as ondas do mar são assim, temos que surfar com aquelas ondas. Ah, mas as ondas estão más, pá, e se não fosse assim, pá, mas é que não há outras ondas hoje. Um surfista, pá, tem que surfar com as ondas que há. E depois, quero dizer também, é pá, quer dizer, é pá, também isso é bom, pá, porque você teve empregos sofisticados e não sei o quê, mas eu acho que isso não tem nada a ver, pá. Já entraram num café, é pá, entram num café, e tem dois tipos de pessoas, pá, tem lá um tipo a servir cafés que está completamente, pá, de trombas, pá, pumba, tira com a chávena para cima do balcão, pá, só para... olhar para o relógio toda a hora. E há outro tipo, que nesse café pode estar, entra alguém, boa tarde, senhor Manel, está bom, não sei o que, quero o cafezinho do costume, o tipo ainda não pediu, já está a pôr, tananana, epá, vai buscar limpa, pergunta-lhe, e os seus filhos, como é que estão? Sempre recuperaram, sabe a história dos clientes todos, toda a gente o adora, cria bom ambiente, um colega está em baixo, ele diz, epá, não te preocupes, pá, sai mais cedo que eu fico mais 2 horas e faço o teu turno, epá, e é uma estrela, e ganha exatamente a mesma coisa que o outro, e trabalha exatamente no mesmo café, e garanto que este segundo é muito mais feliz do que o primeiro. E é uma felicidade que ele escolheu ter. Que ele escolheu ter. Epá, acho que conseguem visualizar este café com um tipo com arte seca e a dizer, epá, o patrão não paga, pá, e isto é uma seca, pá, eu devia ter, de facto, pá, feito o que o meu padrinho disse, pá, ia para jogador da bola, pá, e agora estou aqui a servir bicas. Epá, isto é um nojo. O outro, com alegria, com entusiasmo, com relações, a perceber que um sorriso dele pode criar... benefício para o colega do lado, para o cliente, saber os nomes dos clientes de cor, ter gosto em conversar e perceber que se calhar, epá, às vezes, epá, o bife não ficou bem passado, não faz mal, pá. Quer dizer, a cozinha também não acerta sempre, vamos corrigir, vamos resolver e com boa atitude resolve tudo. Há uma diferença gigantesca, pá. Há uma diferença gigantesca entre estes dois personagens. Por favor, escolham ser o segundo que com alegria contagia tudo o que está à volta dele. Já, pá, não sei se alguma vez já viram, pá, e vão no carro e ficam, por exemplo, presos atrás de um caminhão do lixo. Pá, não sei se já repararam, é pá, que aqueles homens não estão ali com ar de infeliz, pá. Eles saltam do caminhão, vão todos contentes, pá, pegam no lixo, atiram lá para dentro. Qualquer profissão nós podemos escolher ter alegria. Qualquer profissão nós podemos ter alegria. Pá, eu consigo me imaginar a apanhar lixo com alegria. Consigo, não tem nada a ver com a sofisticação. É chegar lá e dizer assim, isto é o nosso trabalho. Chegar lá, são 10 da noite, vamos sair, ok, rapaziada, pá, boa disposição, pá, vamos apanhar isto tudo o mais pressa possível, com eficiência, a ver se não fica nada para trás, pá, e não sei o quê, e vamos no caminhão, vamos pendurar de cá fora, vamos contando umas piadas uns aos outros, e vamos andando, e pá, não é preciso um gajo andar, e pá, que inferno, pá, ganho o salário mínimo, pá, ainda estou a cheirar mal, pá, a minha vida é uma merda. Não é, aqueles tipos estão super satisfeitos ali, e mais engraçado. E mais engraçado, que às vezes as pessoas não percebem isto, é que é possível estar super satisfeito ali e depois ao lado a ver, atrás do caminhão do lixo, a ver um tipo que é administrador de banco, que vai no seu Jaguar, pá, completamente chateado, saiu mais cedo, cumpriu só o horário, não fez mais horas nenhuma, saiu mais cedo, vai para casa, um ambiente infernal em casa, dá-se mal com a mulher, os filhos já não lhe falam, porque estão incompatibilizados, e o tipo vai no carro, pá, completamente, pá, chateado, e ganha 30 mil euros por mês. E só analisa problemas financeiros complexos. E depois à frente dele estão dois tipos com o salário mínimo a apanhar lixo na galhofada e não sei o quê. E aqueles tipos se calhar estão mais felizes enquanto estão a apanhar o lixo do que quando vão para casa a discutir com a mulher. Eu não percebo às vezes porque é que as pessoas fazem questão de trabalhar o menos... Porque o trabalho santifica, o trabalho dá alegria. O trabalho bem feito, seja ele qual for, mesmo apanhar lixo, dá alegria. A pessoa chegar ao fim e dizer, epá, fizemos o que nos tinham pedido, pá. Não é, reparem que não é fizemos o que queríamos, é fizeram o que nos pedimos, fizemos o que nos pediram para fazer. Entregámos uma parte do nosso dia à sociedade. Ah, pá, mas o chefe é um filho da mãe. Ah, pá, mas não interessa, pá. Entregámos uma parte com generosidade, entregámos uma parte do nosso dia à sociedade. Epá, isto dá alegria, isto dá satisfação, não é? para estar em casa ou olhar para o Cláudio Ramos ou para outro qualquer apresentador de televisão numa apresentação completamente vazia, ou estar para falar com o tio de 60 anos a discutir opiniões sobre isto e sobre aquilo, para que não se ganhe absolutamente nada. A pessoa estava mais feliz a trabalhar, estava mais feliz a fazer qualquer coisa, estava mais feliz com os colegas do emprego, estava. A produção é super importante para a nossa realização. Mesmo que seja a apanhar lixo, mesmo que seja a ser coveiro, mesmo que seja a ser para trabalhar num matadouro, é possível encontrar alegria e felicidade no trabalho se o decidirmos fazer bem feito, numa perspectiva de generosidade para com os outros, de doar o tempo. E essa generosidade tem tanto mais valor quanto mais entregável for o chefe. Pá, porque ser generoso com alguém simpático é fácil. Outra coisa é ser generoso com quem não merece. Isso sim é caminho de santificação. E, portanto, é um bocado isto. E, pá, sinceramente, qual é a alternativa? Pá? Se não tiverem sucesso nos vossos empregos porque arranjam desculpas que a empresa é isto, que a empresa é aquilo, que o chefe é isto, que aquilo é aquilo, pá, que tem que ir fazer desporto, que tem que não sei o que mais, que o horário de trabalho é este e, portanto, não posso trabalhar nem mais um... Se arranjarem essas desculpas todas, eu só vos pergunto uma coisa. Sobem na vida como? Vai aparecer alguém e dá a mão a um tipo desmotivado que não tem sucesso, que de quem não gostam e que tem 3 mil desculpas para não ter sucesso? Vão subir como? Ou é tipo Totoloto? Ou vocês acham que a vida é tipo Totoloto? E pá, este não deu, esta semana não saiu, amanhã jogo outra vez, vou comprar o bilhete da loteria amanhã. Esta semana não saiu a lotaria, amanhã vai sair a lotaria, ou depois da manhã vai sair e continua a comprar bilhetes até sair. Epá, não é um jogo de sorte, sinceramente. Porque vocês controlam o resultado da lotaria. E volto a dizer, não estou a falar de remuneração, não estou a falar de gosto do emprego. Não é sobre vocês. É sobre o que dão. É sobre o que, não é sobre o que recebem, é sobre o que dão. E o que dão tem tanto mais valor quanto mais difícil for o ambiente e quanto mais difícil for a situação. Se não, é pá, como não vai haver nenhum mecanismo destes divinos ou de sorte ou do que for para subir, quer dizer, pode haver, mas a probabilidade é baixíssima, vão ser profissionais de terceira classe a vida toda. Vão ser profissionais de terceira classe a vida toda, pá. É pá, sinceramente, e se o vosso, mesmo que digam assim, mas eu não preciso, pá, porque isso... Sim, é pá, ninguém sabe quem é que são os três netos do conde não sei do quê. É pá, como não tiveram valor, desapareceram na história. Mas muita gente sabe quem são pessoas que vieram do zero e que tiveram sucesso. É pá, ninguém quer saber quem é o vosso avô, ninguém quer saber quem é o vosso pai, percebem isso? Nem para cima, nem para baixo. Também não venham com a história do coitadinho, é pá, venho de uma família que foi muito difícil, pá. Sofri muito quando era pequeno, é pá, ninguém quer saber. Ah, eu não preciso disto para nada, para ter uma vida abundante e não sei o quê. Epá, ninguém quer saber. A questão é, consegues marcar golos ou não? Se não consegues marcar golos, epá, só podes servir para limpar as meias dos jogadores. Porque alguém tem que tratar do balneário. Pá. Pronto, mais uma versão completamente direta do coração, daquilo que eu penso. Não desperdicem um primeiro emprego. Se já desperdiçaram o primeiro, não desperdicem o segundo. E se estiverem a 2 meses do fim do vosso contrato, deem tudo por tudo para virar o jogo. É sempre possível marcar um golo no último minuto. Um abraço, até amanhã.